vereadores e a comunidade que nos assiste aqui da galeria e a todos que nos escutam através da Rádio Agudo e através da internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 137ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos à apreciação das Coloco em discussão a ata 16/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscrição, coloco a ata 16/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 16/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência 156/2016.
Peço ao secretário a leitura da correspondência 156/2016.
Agudo, 11 de maio, prezado, o escritório da Imater Ascar tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a segunda-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, dias 13 e 4 de junho, no CTG Sentinela do Jacuí. A abertura está prevista para as 10 horas do dia 13 de junho. Concomitante a esse evento acontecerá também, e o convite se estende para terceiro Seminário Regional de Juventude, a realizar-se dia 13 de junho de 2016, com início às 9 horas no Clube Centenário. 14º Encontro de Integração de Mulheres da Colônia Santo Ângelo, Mulheres em Ação, a realizar-se dia 4 de junho, sábado, com início às 9 horas no Clube Centenário. Dia da Troca da Biodiversidade, a realizar-se dia 4 de junho, às 15 horas no CTG Sentinela do Jacuí. Destacamos que, para os diferentes momentos, contamos com a parceria do Poder Público Municipal, ATRA, AJURA, Conselho Municipal de Juventude, Cooper Agudo e CTG Sentinela do Jacuí. Segue a programação de todos os eventos em anexo. Aguardamos vossas especiais presenças. Assinam Alan Miller, secretário, Diego Katzer, chefe da Imater Agudo.
Continua aberto o espaço para pedido de leitura de correspondências recebidas.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 158 160 2016.
Peço ao secretário a leitura da correspondência 158 e 160.
Santa Maria, 25 de maio. A Assembleia Regional. Vimos convocar os membros do Coret Central para a Assembleia Regional da Consulta Popular, que será realizada no dia 1º de junho, às 14 horas, no Auditório Multiweb, prédio 67, UFSM Santa Maria. Na reunião serão tratados assuntos referentes à Consulta Popular 2016-2017. Assina Silon Júnior Procat da Silva, presidente do Coret Central. Ao ilustríssimo vereador Alisseu Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Presidente, este deputado, com devido respeito à orientação técnica do Instituto Gama, número 1187/2017, que louvou o decreto estadual número 37.131, de 20 de março de 1997, vem por meio deste expor razões à devida apreciação e à aprovação dos projetos de lei que visa organizar os bombeiros voluntários no âmbito municipal. Primeiro, Trata-se de norma exarada pelo Poder Executivo há quase 20 anos. Referia-se a corpos de bombeiros municipais, mantidos pelos municípios, corpos de bombeiros voluntários, corpos de bombeiros mistos, que incluíam servidores municipais, brigadas de incêndio, etc. As coisas não estão mais como estiveram. Segundo, de 1997 à presente data, a sociedade experimentou grandes transformações. Os bombeiros voluntários multiplicaram-se e aperfeiçoaram-se nos serviços de promoção e combate a incêndios, no salvamento de vidas e na proteção de bens da comunidade em caso de desastres e outras atividades da defesa civil. A própria Constituição Estadual modificou o Corpo de Bombeiros, separando-o da Brigada Militar, emenda constitucional número 67 de 20 de junho de 2014. Terceiro, o IGAN sustenta que o projeto de lei de Agudo é insustentável por estar legislando sobre direito civil, competência privativa da União. O equívoco está em que o projeto de lei não está legislando sobre direito civil. Ao contrário, está dizendo que os bombeiros voluntários deverão observar a legislação civil, particularmente as leis federais número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. E número 9.790, de 23 de março de 1999. Quarto, não há, portanto, óbice de natureza jurídica, podendo o projeto de lei do município de Agudo tramitar regularmente. Por essas razões, entendo que o projeto de lei está apto a tramitar. Assina deputado Jorge Possobon, deputado estadual.
Hoje o espaço de proposições encontra-se prejudicado por não haver nenhuma proposição. Passamos de imediato, então, ao espaço do pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho, as pessoas que nos acompanham através da imprensa. Minha saudação. Quero encaminhar algumas indicações que se tangem principalmente na área urbana. Que seja feito um patrulhamento na Avenida Floriano Zurowski, que liga a Avenida Voluntários da Pátria, que também está precária. Há necessidade de se faça uma recuperação. Também indicação de que se faça uma recuperação nas ruas, na Vila Caiçara, que ainda não receberam atenção, porque a Avenida Arnildo Ele está bem precária. Pude constatar ainda ontem de que não foi feito um trabalho naquela rua. Sabemos de que existe uma pretensão de calçamento, mas enquanto isso não acontece, é necessário que haja uma recuperação para que o trânsito possa fluir. Normalmente, uma vez que ali tem várias pessoas que possuem veículos e também a todas as pessoas que transitam naquela localidade. E também a indicação de que a necessidade de colocar cascalho e que se passe o rolo na Rua Caiçara e a Rua Pássaros e Flores, ainda não foi feita a recuperação do calçamento, pois tem ali alguns buracos enormes, alguns até com 70 centímetros de profundidade, segundo a colocação aqui de um morador que ali reside, e fica difícil de transitar naquele local com um veículo pequeno. Então há necessidade que se faça um trabalho ali, pois aquelas pessoas que ali transitam, e nós, pessoas do comércio que precisamos frequentar ali, está difícil de fazer as entregas das pessoas que são nossos clientes naqueles locais. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que, a título de comentário e divulgação, a Secretaria de Obras está fazendo um trabalho de muito tempo sendo reivindicado na divisa entre Agudo e Lagoa Bonita do Sul, é uma estrada que tem o transporte escolar e que muito tempo estava esperando para um trabalho melhorado do que somente um patrulhamento. E está sendo feito o cascalhamento na divisa de Lagoa Bonita em direção à linha Araçá. E com certeza está ficando muito bom aqui do trabalho para a comunidade de lá. Às vezes a gente sabe de que quando se tem as divisas de município, um espera para o outro município para ser feito o trabalho. Então lá tem poucos moradores naquela região, mas tem esse transporte escolar que sai da Serraria Chart em direção a Aguto. Então, parabéns à administração que deslocou o maquinário naquela comunidade, como são poucos moradores, mas são merecedores de uma estrada melhor do que estava atualmente naquela região. Também foi feito melhorias na estrada de linha Araçá, a parte da linha dos Pomeranos, e aqui hoje pela manhã recebi uma ligação de uma melhoria, uma raspagem pela patrola, porque tinha problema de subir com veículos aqui perto da 3 de maio. E o secretário prontamente se deslocou até o local para ver a situação daquela região, e acredito eu que foi feito na parte da tarde. Então, parabéns ao novo secretário que está... A gente vê que ele tem muita vontade de fazer o trabalho, e a gente sabe que tudo não se consegue fazer. Então, a secretaria que mais pede trabalhos é na Secretaria de Obras, e o secretário está fazendo o possível para atender a todos. Também, outro assunto, no dia 31, amanhã, teremos o aniversário do hospital e um jantar comemorativo aos 98 anos da Associação Hospital Agudo. Gostaria de parabenizar a direção, tanto do hospital, pela iniciativa, também da comunidade evangélica de confissão luterana, que também abraçou a causa junto com a direção do hospital, e a Associação dos Funcionários, que estão junto com a comunidade oferecendo o jantar para que essa renda seja revertida ao Hospital de Aguto. Então, a gente sabe da necessidade do hospital, a gente sabe do quanto o hospital tem de dívida, e com certeza a comunidade, quando abraça a causa, ela está junto com o hospital. E sabemos, e boas notícias aqui pelo Paulo Augusto Vila, que já tem bastante ingressos a esse jantar comemorativo aos 98 anos vendido. Então, com certeza, será um grande evento do hospital, da comunidade evangélica e da Associação dos Funcionários. Então, parabéns pela iniciativa de todas essas entidades que estão ligadas ao hospital. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Hallstatt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Saudação especial a todas que acompanham aqui, presentes na galeria, como também aos meios de comunicação. Comentar um pouco mais sobre a segunda feira da agricultura e produção familiar de Agudo, que já foi lida, correspondência recebida, e colocar aqui em contato com Diego Katzel, que é chefe da Emater de Agudo. Já temos mais de 50 expositores que já reservaram seus lugares nessa feira, que acontecerá agora dia 13, 4, sexta e sábado no CTG. Feira essa que inclui também as oficinas demonstrativas do manejo ecológico de solos, cultivo do moranguinho, bovinocultura de leite, plantas bioativas, saneamento, piscicultura, fruticultura e forageiras. E também o terceiro encontro regional da juventude, a quarto dia de troca da biodiversidade e o 14º encontro de integração de mulheres da colônia Santo Ângelo. Então, com toda certeza, é uma feira que se iniciou no passado, em parceria, prefeitura, CTG e Emater, e este ano, com toda certeza, terá mais uma vez uma demonstração de muito carinho por essas entidades que estão proporcionando aos nossos produtores familiares do nosso município para colocar os seus produtos sem custos. Uma colocação, fazer uma venda e ter o seu espaço gratuitamente fornecido pelo CTG Sentinela do Jacuí. Então fica o convite a todos, munícipe, essa feira que foi ano passado um dia, uma sexta-feira, e desde lá já se estudou de fazer dois dias, uma sexta e um sábado, para também proporcionar o pessoal que trabalha principalmente da cidade, que tem que cumprir horários de trabalho, para que possa se fazer presente também e conhecer a feira da agricultura familiar do município de Agudo. Quiser também que a escavadeira hidráulica, convênio com o Estado, que era de 20 dias, foi prorrogado este convênio e de 20 dias passou para 30 dias. Então, ficará mais toda essa semana no município de Agudo, que os 20 dias tinha se encerrado na última quinta-feira. Então, foi prorrogado para 30 dias esses convênios. E dizer também, como Itamar já colocou, temos uma escavadeira hidráulica trabalhando na linha Araçá Alto, um trabalho realmente diferenciado, ficando muito bom. Outra escavadeira da prefeitura está na cascalheira da Nova Boêmia, soltando material para o britador. E dizer também que temos duas escavadeiras terceirizadas do Cibel, que ganhou este ano as licitações, uma trabalhando na região sul e outra está na região norte, trabalhando no Cerro dos Machados. Então, são cinco escavadeiras hidráulicas trabalhando hoje no município. Então, realmente se vê trabalho com toda certeza feito, um trabalho competente, e o trabalho certamente aos pequenos produtores, que as máquinas terceirizadas, que os últimos anos vem sendo cada vez mais propício aos nossos produtores. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, também aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero comentar sobre uma notícia que saiu hoje no Diário de Santa Maria, muito importante, falando sobre provável preço da soja, onde existe uma estimativa do site do Canal Rural de que poderá chegar a R$ 100 a saca de soja a partir do mês de julho. Então, essa é uma notícia importante, porque hoje a produção de soja em nosso município já é boa, e talvez muitas pessoas possam segurar ainda esta safra para comercializar mais tarde. Tomara que realmente isso se confirme, porque os nossos principais produtos, que é o tabaco, o fumo e o arroz, o tabaco também já se confirmou na comercialização, que está se encerrando num bom preço este ano. Então, valorizou realmente o trabalho de nosso agricultor. E vamos também torcer para que na produção do arroz, que também tem um preço melhor para os produtores de arroz, que hoje o preço que está se praticando praticamente não cobre as despesas que os nossos agricultores tiveram, e sem contar a grande perda que tivemos neste ano na produção. Já foi comentado pelo colega vereador Márcio sobre a segunda-feira da agricultura e produção familiar de Agudo. Reforçar mais uma vez, parabenizar os organizadores dessa feira, a Imater, o Poder Público Municipal, a Atra, a Jura, Conselho Municipal de Juventude, Cooper Agudo e CTG Sentinela do Jacuí. Olha, quem participou da feira ano passado, que foi a primeira, realmente vale a pena ver o que o nosso agricultor está apresentando nessa feira, as produções, comercialização de produtos diversos, e com certeza esta feira este ano vai ser ainda maior, e daqui a uns anos acredito que vai ser uma das grandes feiras da região, tanto a nível de Agudo como de região. Então vamos torcer para que realmente esta ideia cresça e cada vez tenha mais sucesso em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também através da imprensa. Eu gostaria de iniciar este espaço, senhor presidente, por dizer que fico muito feliz, especialmente quando as pessoas que são beneficiadas, que são contribuintes do município, vêm até o vereador, muitas vezes para pedir e outras vezes também para agradecer e elogiar. Eu ouvi atentamente o comentário do vereador Itamar Puntel e digo que na última sexta-feira estive na localidade da Linha Araçá e também na ligação à Lagoa Bonita e senti o prazer dos moradores com o trabalho que está sendo realizado naquela região. E, aliás, preciso fazer aqui também um parênteses, dizer que a ligação agudo até o Araçá é uma ligação que está muito boa. Então, a administração está de parabéns por atender aqueles moradores. E um segundo momento, dizer também que eu aqui reivindiquei e que aqui foi comentado, estive no Pinhal no final de semana e moradores também estão felizes com a atuação da administração municipal, uma vez que os produtores de lá estão recebendo horas máquina, o que era desejado e aguardado por um bom tempo. Nós estamos fazendo, na medida do possível, esse meio de campo, e quando o trabalho acontece, nós precisamos vir aqui e também elogiar a administração municipal. Um segundo assunto, dizer que sou observador e hoje pela manhã me chamava a atenção que uma equipe estava recuperando calçamento no perímetro urbano. E fui me certificar do que se tratava porque percebi não ser uma equipe de agudo. Busquei contato com a gerente da Corsã, a nossa amiga Vera, que prontamente nos informou que o contrato que existia entre o município e a Corsã, ele teve até abril o seu vencimento. Não houve uma renovação e a Corsã terceirizou o trabalho de recuperação com uma empresa que tem a denominação Compassã, para todos os trabalhos, abertura de vala, carregamento de material, reto, caçamba, enfim, o que é necessário quando há um rompimento da tubulação. E também há o compromisso da recuperação do calçamento. E eu devo dizer que fui verificar o trabalho e gostei do que vi. Gostei do que vi, dois servidores da Compassã fazendo um trabalho com rendimento e com qualidade, inclusive compactando com um vibrador quando concluído o trabalho. Acho que esse é o caminho e tomara que a gente tenha uma boa resposta nesse sentido. A Corsã, com a liderança da Vera, teve essa preocupação e está trazendo então esse trabalho para que agudo não tenha, né, essa percepção ruim do nosso calçamento. Terceiro assunto, quero falar sobre a Linha das Flores, dizer que não estive no local, mas fui procurado por moradores do local que estão preocupados com uma das pontes. Não sei se logo na entrada ou se mais adiante, mas uma delas está apresentando dificuldade e a preocupação do morador em trazer ao meu conhecimento para a gente comentar na Câmara é para evitar problemas futuros que possam acontecer com uma chuva um pouco mais forte, com um trânsito um pouco mais pesado, porque as cabeceiras estão apresentando dificuldade. Para fechar este espaço, quero dizer também que trago aqui uma preocupação e um pedido de moradores que margeiam com o Arroio Rupental, aqui bem próximo da cidade. As pessoas, é incrível, elas ouvem um barulho de máquina, elas sentem que pode estar próxima. E recebi esse contato pedindo que a gente reforçasse um pedido que já foi feito para o servidor Lauri Klein na recuperação do Arroio Rupental, que segundo o morador, quando deu essas últimas chuvas muito fortes, houve ali, como em todos os arroios, um problema muito sério, avançando inclusive na direção da residência deste morador, que é Célio Kummer, deve ser essa a denominação dele. Então deixo aqui essa preocupação, já é do conhecimento da administração, se tiver uma máquina próxima, por favor, ajudem nessa recuperação. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa. Quero primeiramente dar os parabéns para a diretoria da comunidade evangélica da Linha Boêmia pela bela festa ontem, com um enorme público lá. Inclusive estava presente o vereador Paulo, o Márcio, o Itamar, o colega Carlitos. Então, dar os parabéns para a diretoria e o povo que se comportou muito bem. E também dizer que agora há pouco falei com o prefeito, onde que comentei mesmo, hoje eu mesmo fui presenciar e passei na rua Arnildo N, onde que está bastante ruim mesmo, bastante buracana, onde que ele me comentou que a princípio está previsto para essa semana começar o calçamento. Mas até comentei com ele, se não começar, para pelo menos dar uma patrulhada, que está bastante ruim mesmo. E também comentei sobre a estrada da linha Teutônia Sul, onde que passa no seu Lauri Drescher, também está bastante ruim aqui na linha Teutônia. Dizer também que comentei com ele que foi feito um belo trabalho na região da linha das Pedras, principalmente na Caravaggio ali, mas ficou um trecho de estrada do Chico Castro até que sobe para o Cerro da Vilma, e está em precárias condições mesmo. Foi um trecho pequeno, até comentei com ele assim, que demora mais agora uma máquina ir para lá do que fazer ali, daí ele ia ver o que tinha acontecido. E também quero convidar aqui todos os esportistas e jogadores para a final do Campeonato Municipal, que vai ser no domingo aqui, convidar a todos para assistir esses jogos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra o vereador Kleber Kassel.
Saudação, senhor presidente, demais colegas vereadores, aos servidores desta casa, pessoas presentes aqui na galeria, a todas as pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também da internet. Senhor presidente, a comentário, a gente fica bastante feliz em ver que a economia toda, ela em si, está começando a ter uma retomada. Estamos começando a reagir. Isso a gente consegue ver no comércio, no final de semana, a gente andando dentro do município e fora, a gente vê que as pessoas estão saindo de casa, estão começando a consumir mais. Isso vai ter reflexos aí no nosso município, no estado, e a gente espera que as coisas comecem a acontecer de forma cada vez melhor, que a economia, e com que isso gere bastante renda para o município. Falar também, os vereadores aqui já comentaram sobre trabalhos da Secretaria de Obras, a região sul também teve vários trabalhos realizados, de patrulhamento também, o Cerro da Figueira, Porto Alves, Rincão do Pinhal, e assim as máquinas estão vindo e estão fazendo serviços. Então, o pessoal está fazendo, está ficando serviço bom, está bem, bem, bem legal. Queria falar também sobre, aqui já foi falado, o vereador Márcio, o vereador Paulo já falou sobre a segunda-feira da agricultura familiar e da agricultura e produção familiar de Agudo. Eu defendo bastante esse tema, e até estava conversando com o vereador Márcio, sobre a questão, eu acredito que essa feira, vereador Paulo, ela tinha que estar dentro, inserida dentro das nossas duas grandes feiras. Ela tem que ser automaticamente transferida para a Folks e para a Festa do Moranguinho também. A agricultura familiar, ela precisa ter um espaço maior nessas grandes feiras do município. Eu, desde 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar nas maiores feiras de agricultura do Brasil. Trabalhei em feiras nacionais de agricultura familiar, em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. E pude ver que aonde a agricultura familiar trabalha e tem uma organização, as coisas realmente acontecem. Semana passada ainda estive visitando produtores no município de Garibaldi, produtores esses que estão articulados em cooperativa, vendendo o suco e o vinho, suco de uva e o vinho, e estão conseguindo bons resultados. Então o município de Agudo, com essa feira, agora já a segunda amostra, ela precisa também começar a caminhar para um futuro próspero. Eu não consigo entender uma associação comercial cobrar espaço dos nossos produtores. Nós teríamos que ter um stand e um pavilhão somente da agricultura familiar, mostrando o que é produzido no município. E de graça, vereador Alexandre. Quem tem bloco de produtor e produz, ele tem que ter direito. É dentro do município, ele tem que vender, ele tem que ter espaço de graça. Ele não pode pagar. Isso é direito. Eu acredito que a agricultura familiar, para a gente sair, para as coisas começarem a acontecer, tu tem que ter incentivo, tu tem que ter programas para a agricultura familiar. E tem que ter saído. Nós em Agudo temos o ProLeite, que é um dos melhores programas que já foram feitos na nossa região, mas nós temos aí, agora há poucos dias, foi feito mais um curso de capacitação de queijo, né, Márcio? Derivados do leite. E aí eu entro naquela outra briga de novo. Aí nós estamos lá ensinando o pessoal a fazer e não temos legislação para o pessoal vender. Aí, semana passada, eu vi uma postagem do nosso amigo Lino de Moura Vargas sobre o estado do Rio Grande do Sul querendo fazer uma certificação do queijo gaúcho, assim como Minas Gerais já tem. Então, assim, não adianta nós ficar incentivando certas coisas e nós pecando na legislação. Aí nós temos que cuidar também, nós estamos lá fazendo, pessoal, vamos fazer queijo, vamos botar galinha, produzir ovo, várias alternativas na propriedade, e onde é que vai vender? Nós mesmos lá na nossa empresa, só para colocar para vocês, eu coloquei na outra vez, nós tivemos que abrir mão do queijo agudense, do queijo de paraíso, do queijo de restinga seca. Hoje são comprados em torno de 8 a 9 mil reais por semana de queijo de outros municípios, que tem rotulagem. São 8 a 9 mil reais apenas em queijo, vereador Carlitífero, que somente queijo que poderia estar rodando dentro do nosso município auxiliando esses produtores. Havia uma família que nós comprávamos mais de um salário mínimo por semana em queijo. Uma família. Isso dá um impacto direto dentro da propriedade. Então, esse pessoal, ele precisa, sim, ter os incentivos, as feiras são importantes, mas nós temos que ter a viabilidade econômica, vereador Gerson. Sabe? A gente fica atrelado à legislação. E não é o município que vai pagar a multa depois a nós. Quem é empresário sabe o que acontece. Então, a feira, ela é importante, apoio, gosto da feira, consigo fazer negócios na feira também, mas o município precisa fazer a sua parte, que é legislação. Não é só chegar lá fazer tudo bonitinho. E na hora de vender, os empresários têm que se virar. Então, é importante, e eu acho que a amostra, ela tem que acontecer também no maior evento do município de Agudo, que é na Fox Fest. Nós temos que mostrar a realidade do que se produz no Agudo. Agudo não vive só de fumo e arroz. Tem muito mais coisa boa por aí. Seria essa a minha participação, senhor.
Também vou aproveitar o espaço para me manifestar sobre dois assuntos. Primeiro assunto, na semana passada, na última sessão, eu já tinha comentado a respeito da nossa brigada militar, que tinha sido feito o convite para que os nossos, são oito municípios de qual o esquadrão de Agudo atende a todas as brigadas da região, para que Agudo conseguisse novamente, isso foi uma demanda colocada dentro da nossa marcha, da 11ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia Porto Alegre, sobre um curso de brigadianos aqui na cidade. Então saiu na última edição do DOIT e dos jornais que nossa cidade tem sobre esse projeto. Então é um valor que hoje o Estado não tem como bancar, o Estado está se abstendo desse investimento, e a proposta que eles levaram, que o esquadrão, o comandante do esquadrão levou para o secretário Jacine, foi de os municípios bancarem esse curso. Então, são uma turma de 40 brigadianos, a ideia é fazer 40 brigadianos, e o custo é R$ 3.500 por aluno, que esse custo, então, seria diluído entre as oito prefeituras. Então, agora, o próximo passo é o esquadrão se reunir com os oito prefeitos, para ver se os oito são de acordo, e esses brigadianos teriam o compromisso de ficar nos seus municípios no mínimo 5 anos. Então, eu acho que é uma proposta, é a única forma que eles encontraram de achar com que os brigadianos fiquem aqui, que sejam daqui e que não tenham interesse, depois de formado, de querer ir para outro município, transferência para Porto Alegre, porque não adianta trazer o camarada para cá, lá de Porto Alegre, que em 2-3 anos o cara está incomodando para querer voltar. Então, sendo brigadiano daqui da 4ª Colônia, fica fácil para ele se deslocar, e com certeza isso aí vai resolver o nosso problema aqui da segurança. Como todos os vereadores quase falaram sobre a nossa segunda-feira, a que vai acontecer nesse final de semana, na sexta e sábado, aqui no CTG, sobre essa demonstração da agricultura familiar, concordo contigo, Kleber, eu acho que essa é a saída. Nós temos que hoje achar novas maneiras. Estou em contato seguido com o pessoal da Secretaria da Agricultura do Estado, que participou da nossa marcha. A ideia, eu acho que os municípios da 4ª Colônia deveriam ter mais suporte do Estado, mais ajuda do Estado para conseguir algum tipo de fábrica, seja lá de derivados de laticínios, derivados de suco, por causa do programa da fruticultura, ou enfim, até vinhos aqui da quarta colônia, que é a colônia de colonização italiana. Então, são coisas assim que, novamente, essa vez eu vou provocar. Quero ver se consigo, durante a semana, um contato de novo com o subsecretário que esteve presente, para que ele se faça presente nessa segunda-feira, para que também nós tenhamos mais força. E uma coisa seria muito importante, ter a representação da agricultura familiar na nossa Volksfest. Eu acho que ali é que você consegue divulgar, nos outros municípios todos têm, e nós não nos preocupamos muito com quem nos dá comida no dia a dia. Então seria essa minha manifestação. Hoje o espaço da Tribuna Livre está prejudicado por não ter orador inscrito. Passamos agora ao grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra, Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Na ordem do dia, encontra-se prejudicado por não haver nenhuma matéria. Também não temos nenhum projeto em discussão de pauta. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlitos.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que acompanham os trabalhos de uma ou outra forma pela imprensa. Dizer que também hoje tive uma conversa bastante longa com o secretário de obras e tratamos de alguns assuntos bem pontuais de algumas localidades como Cerro Seco, onde ainda tem alguns moradores que o acesso tem uma dificuldade muito grande, e são 3 ou 4 situações. Também em relação a alguns trechos de estrada que na nossa avaliação precisam um recapeamento, e fico feliz por ver os colegas comentando pela quantidade de máquinas, principalmente reto-hidráulicas de grande porte, trabalhando aqui no município. Isso é muito bom, principalmente em função de tudo que houve, em função das chuvaradas no nosso município. Então nós temos essa grande necessidade do município se usufruir dessas máquinas e fazer um trabalho, fazer menos, mas fazer bem feito. Dizer também que falei com o coordenador da agricultura, o Magdiel, nós da mesma forma que nem tem essa necessidade da Secretaria de Obras de fazer algumas situações bem pontuais, nós temos hoje produtores rurais ali na região da linha Boêmia, nós temos produtores rurais ali na região do Cerro Seco, que eles não têm acesso às lavouras, principalmente em função das chuvaradas que houve. Então a gente pediu ao Magdiel também que faça uma avaliação e que essas situações pontuais e que têm grande dificuldade de acesso também sejam, na medida do possível, realizadas. Dizer que eu pedi dias atrás, e assim já reiteradamente, o senhor prefeito municipal, a questão da iluminação pública do interior do município, e neste especial, a questão da Picadurio, linha Boêmia. E eu não consigo entender a situação da iluminação pública pela equipe, porque quando eles vão, você pede para trocar 7 ou 8 lâmpadas, eles trocam 2 ou 3 e as outras ficam para trás. E aqui vou dar 2 exemplos. O Bubiman, quem conhece ali, logo no acesso da Picadurio para a linha Boêmia, morador da linha Boêmia, do Werner Lang ali, e da Lani Margendorf, que mora ali no trajeto um pouco antes do Balneário Dreves. E aí dizer que Danilo Copos, o último morador da Picada do Rio, daqui para lá, foi feito, e do Balneário Hoffman, na Estrada Geral da linha Boêmia, também foi feito. Foi deixado os 2 moradores ali no meio. Então eu não vejo o porquê deixar esses moradores fora. É a segunda vez que são trocadas lâmpadas e ficam alguns moradores sem esse serviço que é realizado. Dizer também que eu escuto atentamente aquilo que os colegas vereadores colocam, e interessante a trajetória de atuação do colega vereador Kleber. Há dias atrás, um ferrenho defensor da administração municipal, até um pouquinho diferente do que era a atuação em 2015, 2016 voltou como ferenho defensor e agora vejo que muitas das situações colocadas, e muito bem colocadas, colega vereador Kleber, com muita hombridade, inclusive, de buscar algumas situações que nós, inclusive, de oposição à administração municipal, a gente vê como algumas situações críticas do município de Agudo. Vejam só. A nós, na condição de município, pedindo espaço dentro da feira municipal. Mas de quem é a grande responsabilidade? Acho que a grande responsabilidade é do município junto com a CISA. Então, acho que o município que repassa essa coordenação para a associação comercial, o município deve ter as suas prioridades dentro da feira também. Bem como colocaste, eu acho que a questão da agricultura familiar para nós é primordial. E com toda certeza de que esse espaço deveria haver, não em função de quem assumiu agora a administração da feira. Isso já vem demais de longa data. Mas acho que esse espaço seria muito interessante e precisa ter. A legislação é uma outra situação que muitas vezes nós temos comentado desta casa, da dificuldade que existe em termos de se legislar para assuntos municipais. E acredito que nesses últimos anos nós temos um vácuo em termos de buscar se adaptar a algumas legislações do município pela dificuldade, mas acho que o município deveria buscar, da mesma forma que buscou uma pessoa apolítica para a Secretaria de Obras e que está dando um trânsito diferente para nossos munícipes, precisa ser dado em outras secretarias. Quando a questão é muito vinculada à questão política, o trabalho muitas vezes não flui, o que é muito ruim. Então a gente vê que dentro da Secretaria de Obras, o meu amigo Clairo está conseguindo fazer um trabalho diferenciado, talvez até muitas vezes com pressão política, mas ele tem uma postura muito firme naquilo que ele pretende nessa questão de atuar como secretário. E é por ali o trabalho. E a questão principalmente dos produtos que são de origem animal, nós soubemos aqui que o município está pecando em não contratar um médico veterinário. Então essa é uma situação, acho que fundamental, que precisa ser revista pela administração municipal, e o nosso município precisa do médico veterinário. Acho que não tem, até pelas situações que estão acontecendo hoje, pelas inúmeras famílias que têm a sua sobrevivência vinculada à carne e ao leite, nós temos essa grande necessidade. E principalmente em função de algumas outras situações que precisava ser implementados. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Kleber Castro.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, aos demais colegas, as pessoas que seguem na galeria. Estou usando o espaço da tribuna, poder ficar de pé para poder falar. Eu acho que um espaço nobre desse a gente merece fazer uso da forma que é adequada ao espaço. Agradecer aqui a manifestação do vereador, do colega e presidente Aliceu, e também ao vereador Carlito pela manifestação e apoio às palavras que eu falei. E usei esse espaço, estou usando a tribuna aqui porque eu acho que a questão da agricultura familiar, ela merece, sim, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E eu falo isso porque sou um defensor da questão da agricultura familiar, porque vivo dela e trabalho com ela no meu dia a dia. Às vezes as pessoas só veem o Kleber de uma outra maneira, do empresário. Mas poucos veem o Kleber lá na lavoura, trabalhando no morango, fazendo articulação com produtores, visitando agroindústrias no estado. Eu faço todo um trabalho de campo fora da empresa também. E eu sei da real necessidade que é legislação para que as coisas aconteçam. E sofro isso ali durante a empresa e sofro também na questão da comercialização. Sei o trabalho que o vereador e empresário Gerson Halberstadt passa e a vontade dele de ajudar também a essas pessoas que estão lá no interior produzindo e buscando uma alternativa de trabalho e renda. E normalmente são as mulheres. Na nossa região, no Rincão do Mosquito, o vereador Wilson conhece bem, no Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito, Porto Alves, há muitas pessoas trabalham na roseira, na Dicov. E as mulheres, elas estão em casa e elas fazem um trabalho digno, que é na questão da plantação da lavoura de morangos, comercializam ali na beira do asfalto seu morango, e muitos também cuidam da pequena propriedade com uma vaquinha de leite ou duas, fazendo um queijo. Tem lá um porquinho, umas galinhas. Então, o que é isso? Isso é a diversificação da pequena propriedade. O marido sai para trabalhar e a esposa toma conta do resto da propriedade. E aí o que, que acontece? Ela precisa vender aqueles produtos produzidos ali na propriedade. E aí o que, que acontece hoje? A legislação está emperrando e dificultando essas ações. Então, nós estamos fazendo um retrocesso na economia. Nós estamos indo para trás. Nós precisamos incentivar, mas nós precisamos dar capacidade para que essas pessoas possam vender e também condições para que os empresários possam comprar. Não é barganhar preço, é amparo legal, é legislação. E isso a gente enfrenta todos os dias. Para vocês terem ideia, tem supermercados em Agudo que ele pode, pela legislação, ele pode vender a carne, mas não pode fazer a linguiça. É bem assim. Ele não pode, ele pode vender a carne moída, mas não pode vender o subproduto, que é uma industrialização da carne, que é a linguiça. Então, se for realmente aplicar a legislação como andam aplicando em outros municípios vizinhos, que aconteceu há poucos dias, foi a final do Soturno, eles vão lá e pegam o ovo de galinha e dizem, olha, esse ovo é impróprio para o consumo. Qual é a diferença da fabricação do ovo da galinha da colônia e do ovo da galinha da granja? A fábrica é diferente? Não é o mesmo processo de fabricação? Onde que está o erro? Legislação. Legislação. É ali que está o erro. Então a gente fica atrelado à legislação. E aí quando se quer que uma economia ela reaqueça, nós precisamos dar condições para que as pessoas vendam, para que as pessoas compram, para que o dinheiro circule. Então eu fico vendo aqui a nossa segunda amostra, essa, e eu vejo com bastante carinho. E por causa da segunda amostra, vereador Wilson, do ano passado, eu comentei com, eu acho que foi com o Diego, uns outros colegas, amigos aí, que surgiu a nossa ideia de fazermos o almoço colonial. Quinta-feira o senhor viu o resultado. Né? Isso está sendo um resultado diário, não aquela loucura que o senhor viu, mas durante essa semana, vereador Wilson, em 6 dias nós fizemos 2.500 refeições. Tá? De uma ideia que surgiu na primeira amostra. Então a gente movimenta a coisa vendo ali. Eu vi, gostei do que eu vi, enfrentei uma fila grande lá na amostra colonial, mas quando eu fui me servir, quando eu fui sentar para comer, eu comi uma coisa boa. Eu comi feijão feito numa panela de ferro. Eu comi aquela carne de porco frita na banha, vereador Carlitifo. Aquilo que se tem na nossa colônia, que as pessoas dos grandes centros há muitos e muitos anos não comem. E eu já tive esse relato pessoalmente, que chegou um senhor de Porto Alegre, natural aqui da nossa região, e ele chegou lá em casa e parou lá para almoçar. E aí na saída ele chegou e me agradeceu. Diz ele, Kleber, fazia 20 anos que eu não comia uma carne de porco frita, frita assim no tacho e guardada na banha. Então nós temos o que com isso? E o que, que aconteceu ali? Que muitas pessoas, elas vão lá para apenas degustar e aproveitar. Mas o que, que acontece ali, o que, que esses produtores fizeram, foi um resgate cultural e gastronômico da comida, sabor na comida. Quando se faz as coisas bem feitas, com carinho, ele dá resultado. A feira foi um sucesso. Eu visualizei ali uma oportunidade de negócio. E fiz, estou fazendo, né? Fazendo uma média ali de 2.000 refeições por semana. É uma oportunidade de negócio. E isso faz o quê? Gera trabalho e renda, nós estamos oportunizando isso. E infelizmente, que nem eu falei, eu não consigo comprar os produtos da agricultura familiar do município de Agudo. Hoje, a nossa carne de porco ela vem de Santa Cruz, o nosso queijo vem de Santa Clara do Sul, a morcilha vem de outro município e assim sucessivamente. O mel vem da Cachoeira do Sul. Né? Então a gente fica triste em não poder ajudar mais pessoas do nosso município. Brigo e sempre briguei, vereador Carlitos, nessas causas nobres que são, independente de quem é governo. Eu acho que são 6 anos já sem médico veterinário. Se não me engano, são 6 anos. Não justifica um município ficar 6 anos sem médico veterinário, tendo um programa que nem nós temos, Márcio, do ProLeite, que é um produto de origem animal, e fazendo curso e curso e curso e curso, e pecando nas coisas simples. Então, a gente precisa ter cuidado. Independente se a gente é governo ou não, é, que nem o nosso querido presidente Michel Temer, agora sofrendo lá no Ministério da Transparência, um dos ministérios teria que ter uma tamanha importância, alguém querendo ferrar com as coisas todas. Então, seria essa a minha participação, senhor presidente, eu agradeço, e fica aqui também o convite para que todas as pessoas vão a essa feira e vejam o que, que a Gudo realmente produz, e que vejam e cultuem esses resgates gastronômicos e culturais do município de Agudo e principalmente desses produtores que merecem todo o nosso carinho e respeito.
Escutando as palavras dos nossos colegas aí, né, uma sugestão deixo no ar para que nós, ou antes ou depois da feira, fazer uma comitiva de multipartidária, de vereadores que tenham as ideias mais influentes, para que nós possamos, juntamente com os organizadores da feira, procurar o prefeito e colocar essas necessidades que o município tem de refazer a legislação ou colocar aqueles interesses que a agricultura familiar no município tem à disposição. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 6 de junho, próxima segunda, portanto, declaro encerrada a presente sessão.